Oi, eu sou Simone Gantois e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje eu vou atender a um pedido, uma sugestão de um seguidor meu no Instagram para comentar e tratar das minhas primeiras impressões sobre a Lei 14.451 de 2022. E afinal de contas, do que trata a Lei 14.451 de 2022? Eu vou te falar, mas antes eu quero pontuar duas coisas importantes. Em primeiro lugar, essa lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de setembro de 2022 e ela está submetida a uma vacácio de 30 dias. Ou seja, dependendo do momento que você esteja me ouvindo, essa lei pode ainda não estar em vigor e você precisa estar atento a isso para saber se você já pode usar dessas novas regras na prática. Pois bem, fechado esse pequeno parêntese, afinal de contas, do que trata a Lei 14.451? Essa lei é uma lei que altera o Código Civil. Mais precisamente, dois dispositivos normativos que estão dentro do livro da empresa e, mais especificamente, dentro do regime jurídico da sociedade do tipo limitada. São dois dispositivos, o artigo 1061 e o artigo 1076, que foram alterados. Vamos falar primeiro do artigo 1061. Esse dispositivo é um dispositivo que autoriza que os sócios de uma sociedade limitada deliberem a nomeação de um administrador que não seja sócio, que não componha o corpo societário. No entanto, o que o nosso legislador exigia? Exigia dois quóruns diferentes a depender do capital social estar ou não devidamente e integralmente integralizado. Se o capital estivesse totalmente integralizado, era necessário um quórum de 2/3 do capital social. E se o capital não estivesse totalmente integralizado, era preciso a unanimidade. O quórum, portanto, foi alterado. A gente ainda está na vacácio, mas ele foi alterado para quanto? Quando o capital não estiver integralizado, cai da unanimidade para 2/3 do capital social. E quando o capital estiver totalmente integralizado, ele cai de 2/3 para mais da metade, ou seja, uma maioria simples. Maioria simples do capital social, né? É importante você perceber que atingir um quórum de unanimidade não é algo fácil. E isso acaba dificultando uma profissionalização, por exemplo, da administração de uma sociedade. Muitas vezes isso é um salto qualitativo que uma sociedade precisa dar para crescer, para escalonar, colocando na função de administrador quem realmente saiba administrar. E nem sempre os sócios que criam uma sociedade para desenvolver uma atividade sabem administrar. Às vezes eles sabem fazer o que o negócio precisa ser feito, o operacional, mas eles não sabem fazer o administrativo. E precisa de alguém que saiba. Então, essa é uma decisão orgânica e uma decisão estratégica muito importante que não pode ficar submetida a um quórum tão elevado. Então, essa mudança eu acho bastante interessante, melhor, né? Eu não digo que ela é ideal, na minha opinião, mas ela é bem melhor do que a que se tinha antes. A segunda alteração, que é aquela que está prevista no artigo 1076, foi a seguinte. O artigo 1076, ele tratava de quórums deliberativos impostos pela lei, conversando com outro dispositivo, que é o artigo 1071, que elenca as matérias cuja deliberação entre os sócios é obrigatória. E aí, no artigo 1076, ele colocava, logo no inciso 1, um quórum qualificadíssimo de 3/4 do capital social para deliberar sobre modificação do contrato e para deliberar sobre operações de reorganização societária de uma forma geral e liquidação da sociedade. E era exigido, portanto, um quórum de 3/4. Esse quórum foi revogado. Isso significa que, se eles não estiverem elencados nas hipóteses dos demais artigos, eles ficam no quórum de maioria. E isso é uma melhora muito significativa na autonomia das deliberações operacionais de uma sociedade. Exigir quórums de 3/4 de 3 quartos para alterações, modificação de contrato, isso é muito complicado, porque no final das contas, a grande maioria das deliberações societárias redundam na alteração do contrato. E às vezes, você exige um quórum de 3 quartos para alterar o contrato em cláusulas que são absolutamente simples, como, por exemplo, mudança de sede. Se você vai mudar de uma cidade para outra, eu vou alterar necessariamente uma cláusula obrigatória do contrato social, eu preciso de um quórum de 3 quartos. Realmente, essa era uma regra que era muito criticada pela doutrina. E em inúmeras situações da minha vida como advogada, me deparei com situações que o cliente não conseguia compreender por que ele era tão algemado por um tipo societário que não dava liberdade a ele. Tive situações na minha vida profissional também que os clientes optaram por um modelo societário mais trabalhoso para poder ter mais liberdade, mais autonomia para esse tipo de alteração operacional que era muito limitado pela regulamentação legal. E, obviamente, sendo uma regulamentação legal sem regra dispositiva que te permita dispor de modo diverso, isso algemava demais a sociedade. Então, veio em muito boa hora e, como eu coloquei lá no meu Instagram, já foi tarde, né? Poderia ter sido uma alteração um pouco melhor, sempre é possível, né? Mas, nesse aspecto, já foi bem melhor do que o que a gente tinha antes. Então, eu espero que esse pequeno podcast é curtinho, a alteração é pequena, seja esclarecedor, ajude vocês a compreender um pouquinho mais da extensão dessa alteração normativa, mas para mim, ela foi positiva sim, e para mim, ela vai ajudar que nós, advogados, possamos construir contratos ainda melhores para atender às necessidades dos nossos clientes. Beijo, até a próxima!